escavadores. A partir de agosto, o maior esforço de investigação jornalística já feito no país para um processo eleitoral. Seja você também um escavador. Pergunte-me como. Brincadeira, saiba como em brilhunter.org.
Fala aí pessoal, eu sou o Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio, série Primeiros Passos, um programa que conta pra você como foi o início da carreira de jornalistas veteranos, seus erros e dificuldades para se consolidarem no mercado. No programa de hoje, a gente tem mais um exemplo de jornalista empreendedor que decidiu se aventurar por conta própria, assim como Alexandre de Sante, da Fronteira, contou pra gente no episódio anterior. Hoje a conversa é com o Gustavo Ribeiro, que já trabalhou na Veja, Band News e Correio Brasiliense, também publicou na Folha Época, Rádio France, no site americano de geopolítica Fair Observer, no site francês de investigação política Mediapart e na revista francesa de geopolítica Conflit. O Gustavo é mestre em ciência política com ênfase em comunicação política na Universidade de Paris, Sorbonne. Desde outubro do ano passado, ele toca o The Brazilian Report, um portal que explica o Brasil para uma audiência estrangeira, com foco em empresas e embaixadas. Na conversa que você ouve na sequência, ele fala de como precisou de muita cara de pau para conseguir o seu primeiro trabalho no jornalismo, literalmente ligando e se oferecendo para diversos editores até que deu certo. Gustavo fala também do The Brazilian Report, que com menos de um ano de vida já tem superado as expectativas que ele tinha lá no início.
Jornalismo para seus novos tempos.
Hoje eu converso com o Gustavo Ribeiro, ele que é fundador do The Brazilian Report, um site de cobertura de Brasil e análise de políticas nacionais voltado para estrangeiros. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
Tudo jóia. Obrigado pelo convite.
Gustavo, como é que você conseguiu o seu primeiro trabalho remunerado no jornalismo? Como é que foi o início da sua carreira?
Rapaz, terceiro ou quarto semestre, morava em Brasília, sou de Brasília, e enfim, comecei a ligar para todas as redações lá em Brasília, querendo saber quem estava com processo seletivo, para estágio. Era meio de semestre, então assim, não era exatamente a melhor época para achar estágio. Por coincidência, tinha um jornal local gratuito lá de Brasília, chama Jornal da Comunidade, que estava com processo para selecionar dois estagiários, um para cobertura de polícia e um para cobertura de comportamento e moda. E aí, enfim, fui lá fazer o teste e eles mandavam você fazer como se fosse uma mock matéria, né? uma simulação de uma matéria. Eles davam um tema geral.
Nada a ver com fake news, né?
Nada a ver, não, era só um teste. Se, por exemplo, você tem que fazer. Eles davam uma pauta bem geral, né?
Sim, sim.
Então, assim, alguma coisa relacionada à polícia, agora eu te confesso que eu não lembro, que já faz 10 anos isso. Mas uma da coisa relacionada à polícia e uma da coisa relacionada à moda. E aí tinha que fazer os dois, porque a partir dali eles vão definir quem ia para a polícia, quem ia para a moda e tal. Enfim, eu queria ter pego polícia, para minha surpresa fui selecionado para a editoria de moda e comportamento, que na verdade foi uma experiência super legal, assim, fiquei um ano lá, e aí depois, enfim, fui para outros estágios e tal, até me formar.
Mas o principal trabalho, depois do estágio, né? Depois de formado?
Depois de formado, meu último estágio foi como repórter da Band News FM. E aí não tinha vaga, virei desempregado assim que eu peguei meu diploma. E aí eu comecei a ligar para várias redações. Eu tinha falado já com o pessoal do Correio Brasiliense, tinha um editor ali que tinha me acompanhado na Band, gostava do meu trabalho e tinha uma perspectiva de abrir uma vaga dentro de alguns meses. E o mais engraçado é que o primeiro freela remunerado que eu fiz depois de formado foi na Veja. Que não é vamos dizer assim, um começo muito natural. É que um dia eu estava em casa, e aí eu falei assim, quer saber? Vou ligar lá no escritório da Veja, com certeza o diretor de redação não me conhece, não vai dar em nada, mas pelo menos ele vai saber quem eu sou, pode me ler, e daqui, sei lá, um ano, dois anos, consigo um emprego lá, dependendo, quem sabe, na melhor das hipóteses. Liguei, era um começo de semana, enfim, que é um período bem light em revista semanal. Não falei que estava procurando estágio, falei com a secretária, precisava falar com o fulano, o diretor, né, o Policarpo Júnior. Quem está falando? Só falei assim, Gustavo Ribeiro, não dei muita explicação. Falei, precisava falar com ele especificamente. Não sei se ela achou que eu era uma fonte, sei lá. Ela me passou, falei, você pode me receber 5 minutinhos e tal. Conversei com ele, por coincidência, na semana seguinte, tinha um repórter em férias, um repórter viajando para fazer uma matéria, um repórter fechando a matéria de capa, e ele precisava de alguém para fazer uma matéria de uma página. E aí, estava fresco na memória, ele me chamou, e foi a partir daí eu fui pro Correio, e depois, 3 meses depois, pintou uma vaga na Veja, e ele me chamou. Então, assim, o primeiro job, assim, o primeiro freela que eu fiz depois de formato foi para a Veja mesmo.
Você ligou para ele e você nunca tinha falado com ele, nunca tinha encontrado em nenhum lugar? Você ligou mesmo na cara dura, assim como você fez antes, quando você ainda era estudante, para os veículos?
Foi exatamente. Não tinha nada a perder, né?
Eu queria que você falasse um pouco mais desse seu processo lá no início, né, de fazer essa lista de contatos de jornalistas, de editores com quem você não tinha nenhuma relação prévia, nenhum conhecimento prévio, e tentar a sorte assim na cara dura. Você deve ter recebido muito não, né?
Ah, com certeza. Mas o sei lá, eu sempre parti do princípio assim, na pior das hipóteses não vai acontecer nada. Na pior das hipóteses não muda nada, né? Então, eu acho que assim, em vários casos, e o caso, por exemplo, da Veja foi bem interessante, que eu acho que o fato justamente de ter sido muito cara de pau jogou a meu favor, né? Talvez o chefe tenha achado isso ousado, enfim. Eu sei que deu certo. Então.
E você lembra de algum, por exemplo, que não deu certo, né? Porque a gente tende a contar sempre as nossas vitórias, né? Claro, isso que fica mais claro na nossa cabeça. Você lembra, assim, de pessoas que não te receberam, que não falaram contigo?
Ah, lembro. Tinha um jornal menor em Brasília, eu lembro que, enfim, quando eu me formei, fiquei sem emprego. O meu chefe na época, o André Juste, lá na Band, foi muito gentil de ter... Falou, não tenho vaga, realmente não tenho como te contratar, mas vou fazer o que eu puder para te ajudar a entrar em alguma redação. E me passou o contato de várias pessoas em várias redações. Eu lembro que eu falei com uma redação de um jornal lá de Brasília, enfim, prefiro nem citar o nome, mas fui lá, fiz uma matéria teste, uma matéria mesmo, assim, tem essa pauta, vai lá, faz a matéria. E eu lembro, assim, fiquei esperando umas 2 semanas, 3 semanas, nada, liguei, falei, você conseguiu ler o teste? Falei, rapaz, não li, não sei quando vou ler. Foi, assim, bem, bem, como é que fala? Fazendo pouco caso da matéria, e aí o mais engraçado é que algum pouco tempo depois eu vi que a matéria foi publicada com crédito da redação. Eu lembro que foi aí que eu tive a ideia, quer saber? Se nos jornais pequenininhos não tá dando certo, deixa eu tentar nos jornalões aí que, enfim, pior não vai ficar, né?
Gustavo, nesse seu início de carreira, quando você estava dando seus primeiros passos como repórter, qual era a principal dificuldade que você sentia no trabalho jornalístico, numa redação? Era dificuldade com texto, com apuração, com fonte, com pauta?
Eu acho que era um pouco, por exemplo, quando eu comecei a cobrir política, eu senti isso mais, um pouco mais forte. É realmente domínio do assunto que você está cobrindo, né? Eu acho que uma deficiência que a gente tem na faculdade é que a gente tem muita matéria ligada a jornalismo puro, e a gente tem pouca matéria ligada, assim, ciência política, economia. Então, quando eu fui, enfim, fazer matérias maiores e tal, realmente domínio de alguns conceitos de economia, de macroeconomia, que eu tive que realmente meter a cara em livro, ler bastante, estudar, porque realmente, para mim, ali foi o grande obstáculo. ali na Veja, na redação da Veja, eu acho que assim, eu fui protegido porque eu tinha um chefe muito bom, que orientava muito bem no começo ali, mas enfim, tive que passar bastante fim de semana lendo, pesquisando, para não falar besteira.
Porque o jornalista ele tem uma formação mais generalista mesmo, né? Então, se a gente não toma esse cuidado que você teve, que você tem ainda, a gente acaba realmente correndo esse risco.
É, e nem pesquisando você está livre de, às vezes, fazer alguma besteira, né? Isso é importante também falar.
Eu queria saber qual o pior erro que você cometeu, erro jornalístico.
Então, teve em 2000 e... foi quando foi isso? 2011. Teve um caso ali que, enfim, com o José Dirceu, que foi usado um pouco pelo Dirceu de uma forma muito hábil, como se eu tivesse tentado invadir o quarto dele de hotel, e que, na verdade, enfim, ele me processou, não deu nada, porque realmente não teve essa tentativa, mas eu acho que ali eu poderia ter sido mais cauteloso, um pouquinho mais de medo e parcimônia não teriam feito mal ali. Eu acho que enfim, falta de riscos e tal não foi positivo. Eu acho que eu poderia ter evitado de me colocar numa situação em que eu dei a oportunidade para ele de tirar a atenção da matéria, que mostrava uma série de conspirações que ele fazia contra o governo Dilma, e botar o foco no como a matéria foi feita, quem é esse repórter, que eu acho que, enfim, para ele foi muito bom, para mim, enfim, eu lembro que eu recebi algumas ligações de ameaça, de petistas de vários lugares do país, porque ele publicou meu endereço na internet, publicou meu telefone. Então, assim, recebia carta, recebia ligação, é o tipo de coisa que poderia, enfim, não teve maiores consequências, felizmente, mas que eu poderia ter passado sem, enfim, foi um bom aprendizado. Eu defendo a matéria, o conteúdo daquela matéria e tal, mas acho que poderia ter conduzido ali de uma forma diferente.
O que você teria feito de diferente?
Teria medido um pouco mais esse risco de como ele poderia tentar fazer o spin da matéria, né? Enfim, e a partir dali medir cada passo da apuração. Assim, eu para falar a verdade, eu não sou muito de olhar para trás e não deveria. Eu acho assim, a gente toma geralmente as decisões que a gente acha corretas naquele momento. Eu acho que se fosse hoje, talvez eu faria diferente, mas eu geralmente não sou muito de remoer essas coisas, não, para te falar a verdade.
Gustavo, de que reportagem ou de cobertura, enfim, de que trabalho jornalístico você mais se orgulha de ter feito?
Eu gostei muito de matérias que eu fiz para um site de política francês, explicando um pouco o avanço do conservadorismo brasileiro. Para mim, foi um trabalho muito importante, porque, enfim, eu fui para a França fazer mestrado, e ali foi o meu primeiro freela na imprensa francesa, escrevendo direto em francês. Ali para mim foi um baita desafio. Para mim, assim, foi uma coisa recente, também está fresco na memória, né? Foi ali 2015, 14, 15, então, logo depois das eleições, explicando um pouco o movimento de crescimento do conservadorismo na política brasileira, de direitização de alguns partidos que já foram de centro-esquerda, enfim, como PSDB. Para mim ali foi um marco muito importante de começar realmente a fazer matérias para fora, explicando um pouco o Brasil para audiência de fora. É, acho que talvez seja uma das coisas que eu mais tenha gostado de fazer.
Além de ter que escrever direto em francês para esse público, que desafio você encontrou na apuração dessa reportagem?
Na apuração em si, para mim não foi tão complicado, porque, enfim, eu fiquei muitos anos em Brasília, já sabia, já conhecia várias as fontes, já conhecia a história do que eu queria, sobre o que eu queria escrever. Para mim, ali, o grande desafio foi, realmente, na hora da redação, foi assim, como não ser básico demais, mas como não entrar numa coisa muito específica que vai alienar um leitor que é de fora, que não entende da pequena política, não conhece os personagens da política. Então, assim, como é que eu consigo explicar alguns fenômenos de forma que o sujeito consiga entender, mas também não seja um sobrevoo muito superficial. E esse é um cálculo bem complicado de fazer, de ser suficientemente profundo, mas não passar do ponto para não exigir um conhecimento que o leitor que você tá, ao qual você está se direcionando não vai ter.
Quer dizer, esse é um pouco do mote do seu trabalho, digamos assim, atual, né? O The Brazilian Report faz, em resumo, a gente pode dizer que é isso, né? Queria te perguntar também como é que foi a fundação desse veículo, The Brazilian Report, que é voltado para uma audiência estrangeira falando sobre o Brasil.
Rapaz, então, esse editor do site francês lá do Mediapart, ele falou uma coisa que para mim, assim, deu aquela lâmpada na cabeça. Que ele, enfim, topou contratar o Freela e aí depois de pegar a matéria, ele falou, olha, gostei muito da matéria, acho que é bem diferente para a gente ter a perspectiva de um brasileiro, enfim, que conhece a audiência francesa, que sabe como falar para a gente, mas que tem uma perspectiva de alguém de lá. E isso ficou na minha cabeça, e assim que eu terminei o mestrado, enfim, tinha que decidir o que eu ia fazer, se eu ia tentar ficar por lá e não voltar mais para o Brasil, se eu ia voltar, voltando, o que eu ia fazer, ia para uma redação, não ia, para assessoria, enfim. E para mim, às vezes, nenhuma das opções ali me apetecia tanto, né? E aí, a partir dali, enfim, conversando com alguns amigos e tal, e tinha ali um grupo de conhecidos jornalistas também, que nós resolvemos fazer um site com essa pegada. Vamos explicar o que está acontecendo, principalmente também porque eu acho que morando fora, acho que muito brasileiro, muito jornalista brasileiro que vai para fora, às vezes tem essa impressão que o Brasil não, às vezes é coberto de uma lente um pouco estereotipada. Então foi um misto de insatisfação com como o Brasil é coberto, às vezes, com essa ideia de trazer uma perspectiva nova, e aí a partir dali a gente soltou um site que chamava plus55.com, e era um site assim, totalmente gratuito, que tinha várias matérias por dia, e ali tinha assim, uma diferença na forma de ver um negócio muito grande entre mim e os sócios, que queriam uma coisa mais, como dizer, mais popular, um conteúdo mais clicável, e eu achava que a gente deveria falar para menos pessoas, mas selecionar um público que tivesse um pouco mais propenso a pagar por conteúdo. E aí, a partir do momento ali de um ano e meio de empresa, cada um foi para um lado, e eu fundei com uma sócia, com a Laura Kihan, que é minha esposa também, nós fundamos o Brazilian Report com a pegada que a gente queria ter dado lá atrás. Né? Um conteúdo mais business, mais voltado para empresas, embaixadas e com todo o conteúdo pago.
E isso foi agora em 2017, né? Tem um ano já?
Foi em finalzinho de outubro, então a gente está ali com 8, 9 meses.
Nesses últimos meses, está dentro do que você estava imaginando que seria do ponto de vista... claro, imagino que sim da produção de conteúdo, mas também da audiência, das assinaturas, do retorno do seu público-alvo?
Pra te falar a verdade, está bem melhor do que a gente tinha planejado. A gente achou que ia comer mais drama no começo, mas assim, a gente tem uma parte da empresa, só para explicar um pouquinho, a empresa ela se divide um pouco em dois ramos. A gente tem um ramo jornalismo, e uma outra parte produção de conteúdo. E são duas partes bem separadas. Então, assim, a gente faz conteúdo para clientes, e aí coisas que não entram no nosso site, mas que o cliente quer produzir conteúdo para o público de fora, a gente faz sem associar nossa marca a ele, mas produz o conteúdo jornalístico em língua estrangeira. Então, por exemplo, nós tivemos como cliente a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, que tinha um blog, que eles queriam dar um pouco o lado bom do empreendedorismo brasileiro. Então a gente fazia reportagens sobre casos de sucesso de empresas brasileiras, casos de inovação no Brasil, esse tipo de coisa. A gente fez algumas campanhas para a Embratur. E a gente faz, assim, por exemplo, algumas empresas que têm clientes gringos e que querem se internacionalizar, que querem produzir conteúdo jornalístico para esse público. Hoje esse é o grosso da nossa receita, esse é o que nos sustenta e tal. E tem a parte jornalística, enfim, e são bem separadas, né? Nada que a gente produz para o cliente entra no nosso conteúdo, nada que a gente produz no nosso site pode ser reutilizado, enfim, de outra forma.
Você pode esquematizar assim quantos por cento da receita se divide entre uma parte e outra?
Ah, 80-20. Porque a gente ainda é muito pequeno, né?
Mas o 80 não sobrevive sem o 20, né? Sem o conteúdo 20 ali, que é o que, na verdade, os clientes que pagam esse 80%, né? Chegam até vocês e conhecem o trabalho, né?
Exatamente. O nosso site, ele serve um pouco como vitrine. Mas pra falar a verdade, mesmo se sobrevivesse, o 20 para nós é o que dá tesão. A gente faz conteúdo porque a gente tem, assim, graças a Deus, clientes bons que não interferem muito na produção de conteúdo. É óbvio que, assim, tem alguns temas que eles preferem que a gente não cubra e tal, mas não tem uma... são conteúdos jornalísticos feitos para empresas, então, assim, não tem tanta interferência. Apesar disso, o site mesmo a gente tem, assim, um site, tem um serviço de newsletter que a gente manda todo dia de manhã para embaixadas. A gente tem ali uma dezena, 12 embaixadas mais ou menos por enquanto. E esse, na verdade, é o que dá tesão de fazer. Só que, enfim, tem conta para pagar, funcionário para receber. A gente precisa sustentar o negócio. Mas, assim, a gente agora, que está com um pouco mais de fôlego, vai investir um pouco mais na parte comercial, justamente para captar mais assinantes, estratégias para aumentar essa proporção de 20 para algo que a gente consiga cada vez mais depender unicamente do site.
E no The Brazilian Report você também tem um podcast, né? Como é que é o seu podcast?
Então, a gente tenta falar sobre coisas variadas sobre o Brasil, assuntos que vão desde sistema político a relações internacionais, questões de sociedade. A gente sempre tenta trazer um convidado diferente por semana, ou por telefone, ou preferencialmente ali no estúdio onde a gente grava. E a ideia é tentar dar uma visão um pouco mais aprofundada de Brasil para a nossa audiência. É uma audiência bem variada. A gente tem bastante brasileiro, que acho que é assim, 20% da nossa audiência de brasileiros, apesar de todo o nosso conteúdo ser inglês. A gente tem muito estrangeiro que mora no Brasil, que é ali 45%, 50%. E o resto são estrangeiros fora, ou um pouquinho de brasileiros fora. Mas é uma audiência bem variada que... E graças a Deus, assim, o feedback que a gente tem recebido tem sido muito positivo. Tem sido muito bom.
E, Gustavo, na sua página do perfil do Brio, você diz que o jornalista dos novos tempos precisa ter espírito empreendedor e parar de pensar só como empregado. Como é que você fez para mudar essa chave na sua cabeça?
Olha, para te falar a verdade, eu tenho em casa meus pais... meu pai, principalmente, sempre foi muito empreendedor. Assim, em casa a gente brinca, ele abria 3 negócios e fechava os 3 assim, no caminho do trabalho. E ele sempre incomodou trabalhar para alguém. Então, assim, para mim foi uma coisa muito... Meus pais sempre que eu reclamava de alguma coisa de trabalho, você não faz alguma coisa e tal... Eu acho importante, antes de empreender, que o sujeito tenha experiência profissional. Trabalhando pelo menos em uma grande empresa, para ver, enfim, como é que algumas grandes estruturas funcionam, se mantêm de pé. Mas eu acho que, por exemplo, na faculdade de jornalismo, que eu acho um problemaço, que não existe nenhuma matéria sobre empreendedorismo, sobre administração de empresas, assim. Para mim, o grande desafio não foi a vontade de empreender. Foi realmente ter que me ligar, assim, que pô, precisa pagar reembolso de despesa em INSS, tem que ir na junta comercial para fazer não sei o quê, para pagar a taxa tal, e emitir nota, e, enfim, se der algum problema, tem que cancelar a nota em até X horas, porque senão você vai pagar imposto dobrado. Que são coisas que, assim... A nossa formação não te oferece absolutamente nada para você se preparar para ter um negócio, né?
E você fez como? Você aprendeu por conta própria? Pesquisou?
Ah, rapaz, nesse...
Tentativa e erro?
Eu fiz algumas cagadas, mas eu também, assim, pude contar como meu pai tem empresa própria, enfim, minha mãe trabalha com finanças, eu pude... me aproveitar de muito conselho, de muita orientação. Eu sei que é um caso, assim, não é todo mundo que vai ter essa sorte, mas eu acho, eu graças a Deus, pude aproveitar disso. Para quem não pode, eu acho que, assim, é pesquisar bastante, ter um contador confiável em quem você confie, é fundamental.
Para terminar nossa conversa aqui, eu queria te perguntar, como é que é a sua mentoria no Brio?
Então, eu gostaria de falar para, enfim, de abordar 2 assuntos principais para mim. Eu acho que o assunto coberturas para estrangeiros, eu acho que é uma coisa que os jornalistas daqui tinham que dar mais atenção. Eu acho que é um mercado interessante. Eu acho que a gente tem poucas opções de empregador no Brasil. E se a gente começar a olhar para fora... o horizonte se abre muito mais. A oportunidade de fazer coisas que saiam um pouco do eixo Rio-Brasília-São Paulo também fica maior, né? Veículos de fora gostam de outros tipos de matéria que não necessariamente vão agradar os veículos daqui. E, enfim, tem algumas técnicas que podem ajudar o sujeito a entrar numa redação de fora e vender os freelas dele, enfim, abrir uma porta lá fora. E outra coisa é falar um pouco sobre essa experiência de empreendedorismo, o que, que precisa fazer, o que, que precisa evitar fazer, enfim, de que forma tentar empreender sem necessariamente precisar ser milionário, enfim, e ter que faturar desde o começo para sobreviver, que é uma coisa que, enfim, que a gente teve que fazer, né? Para a gente sobreviver, a gente precisa faturar, precisa gerar negócio.
Legal, Gustavo, te agradeço pela entrevista, por essa conversa. Sucesso no Brazilian Report.
Obrigadão, um abraço.
Esse foi o Gustavo Ribeiro, fundador do The Brazilian Report. Daqui a pouco, você sabe, cenas do próximo episódio, mas antes eu lembro que você também pode participar do podcast do Brio. Manda sua história sobre jornalismo, alguma curiosidade que você tenha vivido. Sabe o Gustavo, que ligou para tudo quanto era redação para conseguir um emprego? Pois é, E você, o que, que você fez para arrumar o seu primeiro trabalho no jornalismo? Eu tenho certeza que a sua experiência pode inspirar e motivar outras pessoas. Quer participar? Pergunte-me como no Twitter, no @jlubianco. Eu também quero saber a sua opinião sobre o podcast do Brio. Entra lá no seu aplicativo de podcast e faz um comentário, uma avaliação, uma resenha. Pode ser crítica, sugestão ou até mesmo um elogio, quem sabe. Se você nos ouve no iPhone, clica em avaliar. E se você nos ouve no Android, com certeza tem uma opção aí para dar uma nota, uma estrela pra gente e também para fazer um comentário. E agora, cenas do próximo episódio. A gente vai conversar com Eduardo Aquarone, editor executivo de projetos digitais na TV Globo, sobre inovação e novas tecnologias no jornalismo.
A gente tem que conseguir fazer núcleos de inovação em todos os lugares em que a gente, no fundo, não dispute o mesmo dinheiro que a redação está usando. Então, é muito fácil para qualquer diretor hoje de redação, e eu, se fosse um diretor de redação, eu pensaria da mesma maneira. Você vai contratar, né, num ano eleitoral como é agora, um repórter a mais para cobrir as eleições, ou você vai investir talvez em alguém para fazer inovação que talvez te traga resultados dali a 6 meses, 1 ano ou 2 anos, né? Ou nunca. Então, a hora que você está disputando esse mesmo dinheiro, a gente está sempre perdendo. Então, a grande questão talvez seja mudar essa fórmula e a gente daí sim busca modelos do exterior, né? Em que isso é possível. Então, talvez a minha grande dúvida hoje é como é que você consegue estruturar um projeto de inovação e que um núcleo de inovação dentro de qualquer empresa, e aí tanto faz se ela é grande ou pequena, mas a hora que você monta um núcleo de inovação para jornalismo, esse valor ele é mais difícil, ele é menos tangível, e talvez não devesse ser, mas ele é menos tangível. Então, não é exatamente uma função muito fácil, para ser bem sincero.
O Eduardo fala também sobre os primeiros passos dele na carreira e de como, às vezes, o melhor é se inspirar no Romário, ficar bem posicionado dentro da área, tá no lugar certo, na hora certa.
E aquelas sortes que, né, que talvez só com 26 anos isso aconteça, era o dia que os quatro estavam assinando o contrato com a direção desse canal, né? Então estava lá o presidente do canal, a secretária fazendo os contratos e os quatro ali assinando o contrato, né? Nome, função, cargo, salário, etc. E a secretária perguntou, né, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E ela olhou para mim e perguntou, bom, qual o seu nome? Eu falei, né? E ela falou, qual o seu cargo? E aí eu olhei para trás e o Taquari, que é esse meu primeiro chefe que estava lá, falou, editor, tal. Qual o seu salário, né? Tanto. E literalmente, parece piada, mas literalmente 3 horas depois de descer no aeroporto de Miami, eu tinha um contrato de 3 anos assinado com a CBS americana.
E para você saber o que o Eduardo estava fazendo no meio desse grupo, ouve o próximo episódio do podcast do Brio, série Primeiros Passos, novas entrevistas toda segunda-feira. E agora, para você que está chegando aqui pela primeira vez e que descobriu o nosso podcast há pouco tempo, eu recomendo dar uma conferida nas outras entrevistas que já estão disponíveis. Eu tive o privilégio de conversar com muita gente boa, como o Fred Melo Paiva, hoje apresentador na TV Cultura e no History Channel, que começou na revista Playboy, fazendo de tudo um pouco.
Existia uma sessão de problemas sexuais, o leitor escrevia com seus problemas. Em geral, 90% desses problemas se referiam ao tamanho do pênis desse leitor. O fato que levava a revista, eu, a ter que criar alguns problemas sexuais, porque o leitor não conseguia cobrir todo.
Ou seja, como essa história do Fred conta pra gente, há um caminho longo a ser trilhado pra quem tá começando na carreira e pode ser redatando a sessão de cartas da Playboy, ou melhor, moderando as redes sociais de um portal, já que não existe mais nem carta, nem Playboy. Você tá nessa? Calma, respira. Vai melhorar. Dá uma conferida no curso The Independent do Brio e começa a sugerir as suas pautas. A entrevista do Fred Melo Paiva foi no episódio 4, que está disponível no seu aplicativo preferido de podcasts, assim como todas as outras entrevistas do podcast do Brio, incluindo também o Pílulas Brio, com as novidades da tríplice fronteira entre jornalismo, mídia e tecnologia, sempre com análise sagaz do Breno Costa. Muito obrigado pela sua audiência. Esse podcast é uma coprodução do Brio com a Fábrica de Podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco, fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.
Brio, jornalismo para seus novos tempos.